MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
De tempos em tempos, a mídia noticia algum assassinato múltiplo acontecido nos Estados Unidos. Quase sempre, eles são cometidos por indivíduos sem ligação com qualquer grupo, que simplesmente resolvem matar e, várias vezes, suicidando-se depois. Casos como esses sempre levantam discussões quanto à questão do desarmamento, já que nos Estados Unidos praticamente não há restrições quanto à venda, compra e uso de armas. Esses assassinatos têm relação com a facilidade de compra de armas ou não? Países em que a venda de armas é mais livre têm maiores índices de mortes por arma de fogo ou não existe uma relação direta? Este é o tema do MP no Rádio de hoje, com o coronel da Polícia Militar, Robertson Luiz Bondaruc, que é especialista em segurança. Coronel Bondaruc, existe essa relação entre maior liberdade para compra de armas e os índices de mortes por armas de fogo? Porque tem quem defende que é uma relação óbvia, mas há também quem diz que, pelo contrário, o fato de as pessoas comuns poderem ter armas inibe a violência dos criminosos. O que é que o senhor diz sobre isso?
Na verdade, existe sim uma relação de perigo, vamos dizer assim, social, cada vez em que a sociedade se arma mais. As pessoas terem acesso mais fácil à arma de fogo não representa necessariamente mais segurança para as pessoas. Porque para que uma arma de fogo seja eficiente para a proteção, para a defesa de uma pessoa, desde o policial, desde uma autoridade pública que precise andar armado até o cidadão, isso demanda treinamento constante, isso demanda uma preparação inclusive psicológica para o uso de arma e depende também de uma certa experiência, vamos dizer assim, tática de que a pessoa possa, no momento adequado, fazer o uso da arma de fogo quando é possível ela fazer o uso da arma de fogo. Você tem visto casos em que até policiais, por exemplo, abordados por assaltantes dentro de um ônibus, estando eles armados, isso já aconteceu em Curitiba, por exemplo, e o policial não fez uso da sua arma de fogo, foi rendido, teve a sua arma inclusive levada por assaltantes, porque sabia que se ele precipitasse uma reação tentando alvejar alguns dos assaltantes, isso precipitaria um tiroteio dentro do ônibus, gerando várias mortes. Então, os momentos em que uma arma realmente vai ser efetiva para a defesa da pessoa depende de uma série de fatores, aos quais o cidadão comum, o cidadão médio, ele não tem um acesso efetivo de informações, de treinamento, de capacitação para o uso dessa arma. Então, e aqui, como você comentava, né, principalmente países como Estados Unidos e outros, não é o maior acesso às armas de fogo que gera a segurança que o cidadão desfruta. Não, existe lá um sistema de segurança pública, existe uma participação do cidadão, uma série de outros fatores. E a arma, eu entendo, mesmo nos Estados Unidos, que tem muitas vezes um sistema de segurança eficiente, esta arma sempre vai gerar maiores focos de tensão, maiores riscos para o cidadão. E aí nós temos visto aí vários casos de massacre, atiradores com verdadeiros arsenais e que passam de repente a vitimizar dezenas de pessoas. E o que nós temos observado pelo número crescente de casos e a gravidade dos casos, infelizmente não é difícil prever que haverá, por exemplo, em países como os Estados Unidos, mais casos dessa natureza, infelizmente com mais mortes, né, o que todos nós não queremos, mas que estão sujeitos a acontecer exatamente por essa cultura, que as pessoas tendo acesso a armas, elas vão adquirir armas e a forma como elas vão utilizar essa arma nem sempre vai resultar na segurança que elas buscavam quando tentaram adquirir essa arma.
Então, para o cidadão comum, que não seja o agente de segurança, portar uma arma pode até ser um risco maior. Por exemplo, eu tenho visto várias notícias, no Rio de Janeiro sempre sai noticiário, é muito comum, o policial está fora de serviço, à paisana, mas carregando a sua arma. Aí está numa situação de um arrastão, se eles reconhecem que tem uma arma, ele vai ser a vítima, o armado vai ser a vítima preferencial do ladrão, porque aí, inclusive, ele vai poder levar a arma.
Exatamente. Você disse uma coisa bastante importante, né? A mídia tem mostrado inúmeros casos e também acompanhando o que a mídia normalmente nos mostra. Quantos casos nós temos visto de pessoas que sobreviveram em situações de risco por estarem armadas? São raríssimos. São muito poucos. Houve alguns, houve poucos. Agora, número de casos de que pessoas morreram por terem reagido. Pessoas que tiveram a sua residência invadida para que fosse roubada a sua arma. pessoas que acabaram ferindo parentes ou pessoas ou amigos em casa por terem sido confundidas essas pessoas com criminosas numa noite, por exemplo. Ou que uma festa, após discussões, uso de bebida alcoólica, gerou em discussão e essa discussão gerou ferimentos ou morte por arma de fogo. É isto que a arma de fogo, na mão do cidadão que não tem esse preparo, e essa formação profissional e essa necessidade efetiva de uso de armas, é isso que ele vai encontrar quando ele decide por se armar, trazer armas para dentro da sua casa, incentivando essa cultura de violência, e nós vemos aí os números, cada vez mais pessoas sendo mortas com o uso de armas de fogo.
Ou seja, ter a arma pode ser mais um risco do que uma defesa.
Eu digo assim, sem medo de errar. Para o cidadão comum, é mais risco do que segurança, até aquela questão. A arma é muito atraente para jovens, principalmente adolescentes. Então, até o caso de crianças e jovens, também é um caso muito frequente. Crianças ou jovens que se feriram com a arma do pai, foram mexer, disparou, feriu, matou um irmãozinho, ou ele mesmo se feriu, ou também a criança às vezes começa a levar para a escola a arma. Isso tudo gera, para a pessoa que adquiriu essa arma, um risco muito superior, um risco cotidiano, diário, que não é tão grande como o risco de ser assaltado. Lógico, existe um risco de assaltos, existe, mas aquele risco presente, diário, que a arma de fogo em casa, mal utilizada, muitas vezes mal guardada, administrada, vamos dizer assim, dentro da vida da família, este prejuízo acaba sendo muito maior. Então, para o cidadão comum, não é, estrategicamente, nós entendemos, o mais viável é a pessoa ter armas em casa.
Muito interessante essa observação do senhor. O risco de um assalto é mínimo em relação ao risco de a pessoa ter uma... Ter uma arma é sempre um risco permanente.
Exatamente.
Muito interessante. Exatamente. Esse aspecto da questão. Coronel, o fato de as pessoas poderem andar armadas, o cidadão comum, o cidadão médio, tem alguma influência no armamento dos criminosos?
Bastante. Hoje, a maior quantidade de armas que circulam aí na mão do criminoso, ela está vindo de vias externas, né? Contrabandeada de outros países fronteiriços ao Brasil. As armas mais potentes e a maior quantidade vem daí. Mas há um número considerável hoje de delinquentes que atua com armas que arrebataram de pessoas que tinham adquirido essas armas legalmente. Então a pessoa adquire a arma, muitas vezes a notícia de que naquela casa há uma arma, essa notícia corre facilmente. Alguém da casa mostra para um amigo ou comenta. Às vezes o fator arma dentro de casa causa nas pessoas daquela residência um tipo de uma euforia, e é natural que as pessoas acabem comentando que tem essa arma. Essa notícia chegando aos ouvidos de um assaltante, de um delinquente, de um traficante, ou simplesmente um usuário de drogas que está desesperado para pagar uma dívida de droga, ele vem atrás dessa arma. Porque o fato de saber que aquela arma está dentro daquela casa não inibe ele totalmente de tentar uma invasão, porque ele vê há um risco razoável dele conseguir, assim, dele ser enfrentado no momento que estiver tentando pegar essa arma. Mas o risco de sobreviver na rua, sendo perseguido por traficantes para quem ele deve, é maior. Então ele se arrisca a ir naquela casa e apanhar aquela arma. E muitas vezes ele acaba sendo eficiente, então seja num furto, as pessoas estão fora de casa, ele consegue entrar, ou simplesmente num assalto, ele entra lá, vasculha a casa até encontrar a arma, porque para ele chegou a informação de alguém, às vezes é um ex-funcionário da casa, às vezes uma pessoa que prestou serviço e por algum momento viu ou ouviu falar que naquela casa havia uma arma. Essa notícia corre, então a arma acaba trazendo também para o cidadão esse fator de risco, um atrativo para a presença de delinquentes que estão vindo buscar aquela arma.
Porque para quem está no mundo do crime, a arma é um elemento precioso, né?
A arma é dinheiro vivo. A arma, entre os bens de troca no mercado paralelo, é o mais procurado que dinheiro propriamente.
E aí uma coisa interessante é que uma vez que o assaltante sabe que tem a arma ali, o assalto já tenderá a ser mais violento. Ele já vai entrar lá mais pronto para atirar em caso de reação do que se ele vai numa situação em que ele supõe que não vai encontrar uma reação armada.
Sim, ele vai, assim, estrategicamente fazendo uma análise. Ele normalmente irá com um número maior de comparsas e com armamento de melhor qualidade, para enfrentar o que estiver sendo colocado como resistência ao arrebatamento daquela arma que ele vai tentar fazer. Então, realmente, assim, é um efeito contrário do que as pessoas esperam quando adquirem uma arma, mas infelizmente isso é muito real, muito presente na sociedade brasileira hoje.
E para as pessoas que têm porte de arma, seja um policial ou algum agente de segurança, um juiz, um promotor, que são profissões de risco, que tipo de preparo essa pessoa precisaria ter? E tem algum perfil psicológico do usuário que possa indicar um maior ou menor risco para a segurança?
Na verdade, a própria legislação que estabelece, a regulamentação que estabelece a aquisição de armas, seja para o público em geral, sejam as armas de uso restrito, e seja a regulamentação que dá acesso aos juízes, aos promotores, às armas de fogo, ela demanda, entre outras coisas, avaliações psicológicas, para que a pessoa que tenha, porventura, algum tipo de distúrbio psicológico, há alguns distúrbios específicos que contraindicam a pessoa usar armas, então isso já é uma restrição. E também, esses profissionais que precisam, muitas vezes, não estão aí incluídos nesta categoria do cidadão comum, que pode simplesmente ter ou não ter uma arma, é uma opção que ele escolhe, mas para o promotor, o procurador, o juiz, o policial, essa necessidade é maior, porque são pessoas que estão enfrentando a criminalidade, e a criminalidade hoje ela é muito mais agressiva. Em anos passados, nós não ouvíamos falar de casos assim, de ameaças ou de riscos maiores para juízes, promotores. Hoje nós já escutamos falar isso, já ouvimos muitas questões a respeito disso. Então, este público precisa, muitas vezes, caminhar para uma disponibilidade de armamento. E as recomendações que nós damos, primeiramente, a questão de treinamento. Para se ter uma arma, é necessário que haja um treinamento constante. Muitas pessoas treinam para fazer aquele teste de habilitação que é necessário para que a pessoa mostre que tem condições de usar essa arma. Mas, passado esse tempo, a pessoa tende a não manter esta prática. E isso começa a complicar as coisas. A arma ela precisa de constante treinamento, seja para o saque dessa arma, para que ele seja sacado, essa arma seja sacada pelo atirador com eficiência, a pontaria, o uso e principalmente a questão psicológica da pessoa. Ela precisa, através do treinamento num stand de tiro, acompanhado por instrutores abalizados, habilitados para isso, para que ela mantenha, não apenas ela consiga o nível necessário para obter a arma, mas se mantenha em condições psicológicas, de precisão de tiro, de utilização eficiente daquela arma. Se a pessoa não mantém isso, realmente ela começa também ela entrar na estatística das pessoas que acabam sendo vitimizadas pelas próprias armas, por acidentes, por mau uso da arma, e é o que todos não querem, né? A arma deixa então de ser um fator de segurança e passa a ser um fator de risco a mais na vida das pessoas.
É porque esse treinamento que habilita a pessoa a conseguir a arma, normalmente, para quem não é um agente de segurança, a pessoa atira e esquece.
Exatamente.
E aí, não tendo a prática, enferruja, digamos assim, e quando for precisar usar, mesmo se precisar usar, vai estar despreparada.
É o que nós observamos. Nós temos, assim, entre as pessoas que utilizam arma, falando agora entre os profissionais, né, no caso, juízes, promotores, os próprios policiais. No caso do policial, como ele diariamente trabalha armado, isso é uma coisa natural. Para juízes, promotores, o que ocorre muitas vezes assim, a pessoa acaba às vezes no momento de tensão, ou ela recebeu uma ameaça, ou alguma pessoa da família foi assaltada, algum momento nevrálgico, a pessoa adquiriu a sua arma. Mas passado este tempo, a pessoa começa muitas vezes a sentir que o inconveniente da presença daquela arma é maior do que a sua paciência, vamos dizer assim, para o tempo todo usar, porque a arma tem o seu peso, ela tem alguns inconvenientes, e a pessoa chega um momento em que ela não sente mais aquela situação de risco, mas está a arma. Como existe um complicador para que ela possa vender, alienar essa arma, e ela pensa eventualmente em algum outro momento voltar a utilizar, então essa arma acaba ficando guardada em casa. E o tempo vai passando, então aquela prática, aquela habilidade, ela vai se reduzindo, e cada vez menos a pessoa terá condições eficientes de usar aquela arma. É a rotina que infelizmente acontece. E o que nós recomendamos então? Adquirir da arma, é importante que se mantenha o treinamento, a capacitação, né? Existem stands, existem instrutores, né? O próprio Ministério Público do Paraná disponibiliza, né? Instituições aí contratadas para dar todo o atendimento para os seus representantes, exatamente provendo isso, que não apenas ele tenha arma, mas que possa usá-la com eficiência para sua segurança.
Coronel Robertson Luiz Bondaruc, muitíssimo obrigado pela sua participação no MP no Rádio. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.